Senhores Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto primeiro da nossa ordem do dia diz respeito à discussão e aprovação da ata número 211, para a qual pergunto se os senhores deputados têm alguma correção, alguma emenda. Não vejo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Trata-se da apreciação e votação do parecer que nos é entregue pelo Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sob a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que proíba pesca com redes de deriva e que altera um conjunto de regulamentos da Comunidade Europeia. Pergunto ao Sr. Deputado Jorge Fão se está em condições de apresentar o seu relatório. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Esta é uma matéria, muito boa tarde, normalmente cumprimentada também em especial os deputados do Partido Socialista, pelo processo eleitoral interno tido, mas referir que esta é uma matéria complexa, é uma matéria em que vislumbramos questões que têm que ser aprofundadas. O relatório foi disponibilizado só esta manhã e, portanto, pensamos que fará todo sentido sugerir que seja adiado para discussão para a próxima reunião da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Luís Pereira e, naturalmente, também agradecer a referência que fez ao grande exemplo de exercício democrático que o Partido Socialista deu no seu último fim de semana e, portanto, agradecer. E dizer que, realmente, pedi desculpa através do Sr. Presidente do facto deste relatório ter chegado só hoje. A culpa é efetivamente minha, só o tratei ontem à noite um bocado e, portanto, naturalmente que é de acolher e nós da nossa parte acolhemos este pedido de adiamento da discussão do relatório, sendo que realmente ele é, no nosso entendimento, versando uma matéria que merece exatamente essa ponderação, essa reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio assim que há consenso no sentido de adiarmos este ponto para a próxima reunião da Comissão. Ponto 3. Discussão e projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que no processo negocial com as instituições europeias dê prioridade à atribuição e consolidação de maiores recursos para Portugal em termos de captura, cultura e engorda de atum rabilho, bem como quanto às atinentes cotas. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se está em condições de apresentar o seu projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PS decidiu apresentar um projeto de resolução sobre o atum rabilho. Esta é uma das espécies mais regulamentadas, mais reguladas e mais controladas em termos mundiais e também na União Europeia. De qualquer maneira, há um plano plurianual de recuperação da espécie que tem tido bons resultados, portanto, o atum rabilho está em recuperação biológica. Por outro lado, continua a ser regulado por um regime histórico de atribuição de cotas e de armadilhas, de licenças. Portugal dispõe apenas de uma licença de atum rabilho e tem vindo a utilizar mais duas por não utilização da Itália e da Espanha, exatamente no quadro do tal regime histórico que existe. Para além disso, não temos regime de cultura e engorda. Não apenas não temos regime de cultura e engorda, como não temos, mesmo no regime de armação, qualquer possibilidade de engorda. Eu faria aqui uma breve explicação para percebermos o quanto isso é prejudicial para a competitividade desta arte de pesca para Portugal. Enquanto que a Espanha e a Itália podem engordar o atum rabilho que é capturado na armadilha, isto é, a cota é medida à entrada da armadilha e tudo o que é alimentação de animal, desses animais, até que eles sejam vendidos, portanto, os dois meses é perda de eficiência por parte da empresa, porque o que é vendido é o peso à entrada e não o peso à saída. Não podem, aquilo que é o peso à saída não é o peso contabilizado. E, portanto, porque a cota é aquela, enquanto que a Espanha e a Itália têm a possibilidade de engorda e, portanto, quando a cota é medida à entrada, mas a vendagem, a pesagem final é aquela que conta na venda. E, portanto, esta é uma questão que nós julgamos da maior relevância para Portugal e que deveríamos defender, de facto, que haja este regime de engorda em, também para Portugal. Finalmente, em novembro, há uma reunião da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico e prevê-se, segundo todas as informações de que dispomos, de que poderá vir a haver o aumento de cota mundial de atum-rabilho. Isto é, o atum-rabilho nos dois últimos anos está em franca recuperação biológica e, portanto, tudo indica que possa haver essa decisão na reunião de Cape Town que se vai realizar em novembro deste ano. E, portanto, na sequência disso, o PS decidiu apresentar uma proposta no sentido de ser defendido junto, quer da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico, onde nós temos presença, assento como observadores, quer ao nível da União Europeia, primeiro que seja reforçada a captura do atum-rabilho em Portugal. Para terem uma ideia, foram libertados 1.200 animais este ano. Isto é, os animais são capturados e depois, como ultrapassam a pesagem, são libertados. 1.200 animais foram libertados este ano das três armações que temos disponíveis. Portanto, é possível, num quadro de preservação da espécie e com sustentabilidade, que haja um aumento do recurso para Portugal, que possamos consolidar estas três armações. Não faz sentido manter o regime histórico em termos europeus. Sabemos que não é fácil, mas evidentemente julgamos que é matéria que deve constituir uma prioridade do ponto de vista negocial para Portugal, que garanta a possibilidade, portanto, que seja defendido, que haja a existência de unidades de cultura e engorda no país, que se diligencie no sentido que a tal modalidade de engorda, e este é o elemento-chave que qualquer dos dois empresários colocaram. Nós tivemos ouvimos os empresários sobre esta matéria e esta questão do modelo de engorda é essencial porque é, de facto, uma perda enorme de rentabilidade o não existir o modelo de engorda e que, naturalmente, se houver o aumento por parte do Comitê Científico da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico do stock mundial, o aumento das cotas, que Portugal possa vir a beneficiar desse aumento. Era esta a proposta que tínhamos para vos apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira palavra é que, do ponto de vista global, compreendemos e encaramos como positiva este projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista. Não pedimos hoje o adiamento desta discussão, porque entendemos que ela pode ser feita de uma forma na generalidade, mas entendemos que há aqui espaço para podermos construir um texto comum que possa merecer, provavelmente, a unanimidade dos grupos parlamentares que integram esta comissão, mas pelo menos uma larga maioria. Nós temos a consciência de que está em causa, ultrapassa o âmbito da própria União Europeia. Nós estamos aqui a falar de uma comissão que envolve 48 partes. Compreendemos e damos como absolutamente correto que a questão fundamental é a questão das unidades de engorda e, portanto, a procura de uma solução, sendo certo que essa solução passa por haver cedências e libertação de outros recursos para outros Estados-membros e, portanto, essa é uma matéria da forma como está formulada o projeto de resolução do Partido Socialista no ponto 3, o garanta, penso que é um termo que nenhum de nós com honestidade política e intelectual pode dizer que é possível a quem quer que seja garantir, mas que entendemos que isso é prioritário, naturalmente que entendemos e naturalmente que acompanhamos o Partido Socialista desta preocupação. A questão do número de licenças, penso que é uma matéria acessória, até porque a cota depois acaba por ser distribuída pelos três detentores de licença. Penso que uma empresa, estamos a falar de empresas natural, essencialmente a laborar na região do Algarve, mas portanto era esta a mensagem fundamental que gostaríamos de dizer. Do ponto de vista global, nós sabemos, e é público também, que o Governo tem tomado posições de defesa de situações que estão em consonância com aquilo que é o texto proposto pelo Partido Socialista, e portanto julgo que com facilidade nós poderíamos encontrar aqui uma terminologia no que respeita ao projeto de resolução que nos pudesse fazer convergir, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, naquilo que é a proposta do Partido Socialista e que, com alguma outra questão de pormenor, com uma outra questão de terminologia, acompanhamos em termos genéricos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós também concordamos com este projeto. Eu acho que pode haver aqui realmente um consenso entre todos, até porque o próprio Governo também está a acompanhar isto, e pode realmente o texto ser melhorado com a participação de todos. E por isso a posição do CDS é essa, dar o seu contributo, que é isso que se tem feito nesta comissão, tem havido abertura por lado de todos os partidos nesse sentido, e acho é bom que assim continue, e por isso nós acompanhamos isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também só para referir que o PCP acompanha as preocupações expressas neste projeto de resolução e, logicamente, terá disponível para as conversações que tiver que haver no âmbito disto que foi proposto aqui pelo grupo parlamentar do PSD.
Sr. Deputado Miguel Freitas, tem a prerrogativa de poder concluir.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, disponibilidade total para trabalhar com os outros grupos parlamentares no sentido de encontrar um texto que seja comum a todos. Portanto, é absolutamente total abertura.
Muito bem. Fica então a sugestão de se poder trabalhar esse texto durante o decurso desta semana para, na próxima reunião da Comissão, podermos já ter um texto final para ser discutido na Comissão e subir a plenário para uma votação final. Avanço então para o ponto 4 da nossa ordem do dia. Trata-se da apreciação e votação de um requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando a audição urgente da Sra. Ministra da Agricultura e Mar sobre o impacto que tem o embargo da Rússia às exportações europeias na agricultura portuguesa, qual a estratégia do Governo e qual o balanço das medidas excepcionais avançadas junto das empresas nacionais. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria que tem vindo a merecer uma grande atenção, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional. E nós entendemos, até porque acaba hoje mesmo de ser publicado mais um pacote de ajudas aos produtos perecíveis, às frutas e hortícolas, e, portanto, nós entendíamos que este era o momento de ouvirmos a Sra. Ministra da Agricultura sobre o embargo, as consequências para a agricultura portuguesa do embargo russo, e tentar perceber se as medidas que a União Europeia tem vindo a desenvolver são aquelas que correspondem aos interesses nacionais. Nós temos aqui duas questões distintas. Primeiro, o impacto direto deste embargo, o impacto direto das nossas exportações para a Rússia. Aí os setores mais afetados é de facto o setor da pera roxa e o setor da carne, sendo que vinho, azeite e tomate para a indústria não estão incluídos neste embargo e, portanto, não estão a sofrer a consequência do embargo. Mas temos depois um segundo nível de problemas que tem a ver com o facto daqueles países que exportavam para a Rússia deixaram de exportar e, portanto, passaram a exportar para países da União Europeia, nomeadamente para Portugal. E é aqui que nós temos vindo a ter consequências indiretas, quer ao nível do mercado do leite, quer ao nível do mercado das hortícolas e, portanto, são duas áreas que têm sido bastante afetadas, para além da área da maçã. E, portanto, nós entendemos que era o momento de ouvirmos a Senhora Ministra da Agricultura sobre esta matéria, reforçado agora com a saída hoje mesmo de um novo pacote de ajudas para as frutas e hortícolas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, Sr. Deputado Luís Pereira.
Pois é, só para transmitir que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, atendendo à relevância da matéria no que respeita ao contexto agrícola nacional, que não vemos qualquer inconveniente de viabilizar este requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Nós também não vemos qualquer problema, pelo contrário, é sempre bom dar explicações e virem aqui dizer qual é a estratégia, embora a estratégia também já foi anunciada, que é a abertura de novos mercados. Portanto, esta semana já vão fazer visitas ao México, a Cuba, para começarmos a exportar para Cuba, e também fechar hoje o pacote, esta semana o pacote com Marrocos, a nível de hortícolas e a nível também de carne, principalmente bovina. É claro que o embargo incide muito naquilo que o Sr. Deputado Miguel Freitas aqui disse, é verdade, principalmente a carne suína, que tinha sido até o mercado que deu alguma capacidade ao setor de desafogamento em que se encontrava, e o que é facto, isto vai causar alguns problemas, principalmente na carne suína. Eu acho que é o maior impacto é aqui, os outros ainda têm outros mercados, aqui a carne suína era praticamente o mercado russo, aquele que mais importava nesta altura deste setor. Por isso faz todo sentido, como digo, discutirmos estas coisas e entre nós todos também ouvirmos realmente a estratégia que a Ministra e o próprio Governo têm em relação às consequências do embargo russo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Gostaria apenas de colocar duas questões à consideração dos senhores deputados. A primeira, o requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer urgência relativamente à audição da senhora ministra. Portanto, nós temos poucos dias até à entrada do Orçamento de Estado na Assembleia. E aquilo que eu queria perguntar aos senhores deputados era que, não havendo eventualmente agenda por parte da senhora ministra para vir ao Parlamento antes da entrada do orçamento, se estaríamos em condições, e caso houvesse agenda para isso, de fazermos uma audição à senhora ministra no decurso dos trabalhos orçamentais. Caso isso não possa acontecer, evidentemente só poderemos fazer essa audição para o final do mês de novembro, uma vez que hoje a Conferência de Líderes agendou a votação final global do orçamento para o dia 25 de novembro. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, eu creio que a Comissão encontrará e o Sr. Presidente encontrará a solução mais adequada para podermos ouvir um membro de Governo sobre esta matéria, e eu repito, um membro de Governo sobre esta matéria antes da reunião parlamentar. Quer dizer, no fundo, o que estou a sugerir é que, caso até ao momento do orçamento a senhora ministra não tenha agenda, que se encontre uma outra solução para que esta audição se concretize antes do... Porque é, de facto, informação que nós precisamos agora. Quer dizer, em finais de novembro, essa informação deixa de ser útil para podermos, digamos, cada um de nós ter aqui a ideia sobre aquilo que julgamos ser o mais adequado. Portanto, julgo que, se a senhora ministra tiver agenda, pois seria o caminho correto. Se assim não for, naturalmente haverá alguém no Governo que possa responder relativamente a esta matéria, um Estado-Estado que tenha, digamos, este pelouro, que pode também dar-nos toda a informação. O que nós precisamos é da informação para podermos trabalhar e podermos estar descansados relativamente àquilo que está a ocorrer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que está entendido por todos os senhores deputados. Tentaremos então, até à entrada do orçamento, que esta audição possa ser feita. Senhores deputados, avanço para o ponto 5 da ordem do dia. O requerimento, evidentemente, tem que ser votado. Senhores deputados, vou colocar à votação o requerimento. Exatamente. Vou colocar então à consideração dos senhores deputados a votação do requerimento. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 da ordem do dia diz respeito à apreciação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa. O Dr. Ruas e eu temos aqui um conjunto de informação que ainda temos que confirmar para o relatório final que gostaria de trazer à Comissão e, portanto, pedi aos senhores deputados que pudéssemos adiar este ponto também para a nossa próxima reunião, distribuindo oportunamente para que os senhores deputados possam ser alguma consideração relativamente ao relatório que aqui vai ser trazido. Senhores deputados, no ponto 6 da ordem do dia, os outros assuntos, tinha três questões que gostaria de compartilhar com os senhores deputados. A primeira delas tem a ver com aquelas jornadas da juventude que se vão realizar aqui no Parlamento e para o qual nós tínhamos sido desafiados a designar dois deputados. Tínhamos já uma senhora deputada do lado da maioria para poder estar presente e continuamos sem... Está... Muito bem, então é o senhor deputado Jorge Pereira. Pronto, doutor Ruas não tinha ainda essa informação, sim senhor. Portanto, está fechada esta questão das jornadas da juventude. A segunda questão, o seminário da Comissão de Agricultura e Mar sobre o mar. A senhora Presidente da Assembleia não pode estar presente na sessão de abertura do seminário. Se se recordam bem, nós tínhamos inicialmente o nome do Dr. Jorge Sampaio, mudámos inclusivamente a data do seminário para poder encontrar uma data alternativa na agenda do Sr. Ex-Presidente para poder estar no seminário. Ele também não tem data nessa que foi proposta. Contactámos informalmente o gabinete do General Ramalho Lianes no sentido de poder saber se poderia eventualmente assegurar esta abertura. A senhora Presidente da Assembleia da República também não tem e, portanto, estamos nesta iminência de, neste momento, não termos ninguém para a abertura do seminário. Eu acho que nesta altura já começamos a fazer substituições a mais e não gostaria de ter aqui alguém que fosse já a terceira ou a quarta opção de substituto do substituto, não é? E, portanto, se porventura... Senhora Deputada, faz favor. Ah, muito bem. Se os senhores deputados quiserem considerar outro nome, numa solução só para remediar esta abertura, eu estou disponível para fazer a abertura do seminário e, portanto, resolvemos a questão internamente em in-house e ficamos só aqui ainda com uma pendência que diz respeito à confirmação da senhora Ministra da Agricultura e do Mar, que ainda não confirmou a sua presença. Em todo caso, não estando ela, estou a admitir que o senhor Secretário de Estado do Mar garantirá a presença do Governo neste seminário. E, portanto, se não houvesse nenhum inconveniente, partiríamos para a divulgação da iniciativa, fazer sair os convites, tratar da logística, para que no dia 14 de setembro possamos então realizar este seminário. Senhor Deputado Luís Pereira.
Temos todo o gosto de ter o nosso Presidente na sessão de abertura, mas também estava por isso fazer-se um encerramento. Eu penso que, do ponto de vista institucional, existem outros vice-presidentes, do ponto de vista da Assembleia da República, que poderão fazer a representação da Senhora Presidente, não mudando, não alterando. Nós estamos aqui a falar em dois patamares diferentes. O que está aqui, os patamares que aqui estavam era o patamar da representação institucional da Assembleia da República, em que tinha sido prevista a presença da Senhora Presidente, que era aquilo que era desejável, atendendo à relevância que queremos dar a estes seminários. Mas, em casos similares, ou o Senhor Presidente da Comissão abre e encerra um Vice-Presidente, ou um Vice-Presidente abre e encerra o Senhor Presidente da Comissão, e penso que, do ponto de vista institucional, as questões estarão devidamente tratadas. Do ponto de vista da figura que acompanhará o Sr. Presidente ou um dos senhores vice-presidentes na sessão de abertura, nós não temos nenhum obstáculo ao nome sugerido. Não temos nenhum obstáculo, até porque também não tivemos nenhum obstáculo a que fosse o Dr. Jorge Sampaio que aqui estivesse incluído nessa sessão de abertura.
Muito bem. Só uma pequena nota relativamente ao pedido que fizemos à Sra. Presidente para ser ela a fazer a sessão de abertura. Ela, em muitos casos, quando não pode estar presente, indica quem a substitui. E ela, nesta situação, não indicou quem a representaria para esta solução. E, portanto, foi esse o ponto de partida com que chegámos aqui, foi a Sra. Presidente não está disponível, mas também não é indicar quem a substitui. Agora, parece-me uma boa sugestão esta de tentar contactar ainda o Sr. Dr. Jaime Gama para eventualmente garantir aqui esta sessão de abertura. Seria uma coisa rápida, entre hoje e amanhã poderíamos tentar fazer esse contacto e fechar em definitivo. Caso não haja essa solução, continuaríamos ainda com a intenção de contactar a Sra. Presidente no sentido de obtermos um vice-presidente para fazer a abertura ou o encerramento e podemos assim fechar definitivamente este programa que tanto trabalho nos tem dado. Sr. Deputado, se faz favor.
Relativamente ao primeiro painel, está confirmada a presença da Sra. Ministra?
Eu tinha dito que não tínhamos ainda a confirmação, mas está-me a gostar a crer que a Sra. Ministra, não estando presente, que o Estado de Mar também não esteja presente. E, portanto, estou a admitir que estará seguramente alguém do Governo desta área no seminário, embora a Sra. Ministra ainda não nos tenha respondido.
Esteve fora.
Ah, esteve fora, diz-me o Dr. Rua, esteve fora também. Srs. Deputados, outra questão que aqui tinha para este ponto do 6 dos outros assuntos, diz respeito à correspondência que foi enviada pelo Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia à Sra. Presidente da Assembleia da República a propósito do compromisso para o crescimento verde. O Sr. Ministro disponibilizou-se para vir à Assembleia, à Comissão Parlamentar que tem esta matéria ou a outras nas quais possa haver matéria conexa, disponibilizando-se para poder vir aqui prestar esclarecimentos e ser ouvido em comissão. Aquilo que eu queria saber por parte dos senhores deputados é se há interesse da comissão em ouvir o senhor Ministro do Ambiente relativamente a esta matéria ou se porventura poderemos associar a comissão a uma audição que seguramente a Comissão de Ambiente fará sobre esta matéria e aí podemos ter a representação da comissão. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Eu penso que fará sentido podermos associar a uma audição que seja feita noutra comissão, com uma participação clara dos membros da Comissão de Agricultura e Mar. Penso que, no fundo, a divisão de uma série de audições sobre a mesma matéria, não sei se acrescenta muita coisa, mas, da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente em que haja essa associação.
Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Eu acho que o melhor realmente era nós fazermos parte, como já aconteceu outras vezes, de sermos ouvidos e na Comissão de Ambiente. Mas como há aí pedidos de algumas associações, precisamente na área da floresta, por causa da fiscalidade verde, eu estava antes a ouvir, portanto, fazer a audição a essas associações, percebemos também quais são os problemas e onde é que esta questão insere mais a nível das florestas, para depois então podermos ir à Comissão do Ambiente e daí fazemos então o ponto de situação nesta questão. Acho que era preferível primeiro ouvirmos as associações, se fosse possível.
Sr. Deputado, eu estava aqui a tentar confirmar junto do Dr. Joaquim Ruas, a única solicitação para esse efeito que nós temos é dar acréscimo, que é uma velha conhecida da Comissão e creio que alguns de nós ainda não pensávamos vir para esta Comissão e já a creche e mandava por aqui a apresentar os seus argumentos. Em todo o caso, é de respeitar que se isso der conforto aos senhores deputados, maior conforto aos senhores deputados para esta audição com o Senhor Ministro do Ambiente, eu farei um contacto informal com o Senhor Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, no sentido de lhe demonstrar interesse por parte da nossa Comissão em se associar a esta audição logo que haja oportunidade para ela ser agendada. Sr. Deputado João Ramos, faz favor. Não, sobre os outros assuntos não tenho mais nenhuma questão. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois outros assuntos. Um é para informar que o PCP apresentará agora mesmo um requerimento, ele será discutido certamente na próxima reunião, a propor uma audição também à Sra. Ministra e eu julgo que, tendo sido esta audição aprovada, se a Sra. Ministra cá vier e pudermos fazer em conjunto e se for interesse dos restantes grupos parlamentares em fazer esta audição, que podia ser uma solução. E a proposta da audição do PCP tem a ver com a questão da pesca da sardinha, que está suspensa, cuja uma suspensão que é prolongada e que precisávamos conhecer melhor este problema, até tendo em conta aquilo que é a importância deste setor para o nosso país. De qualquer maneira, não estamos a discutir, não estou a apresentar o requerimento só para dar essa informação e julgo que ele será discutido na próxima reunião. Outra questão que, dando esta nuance de se vier a senhora ministra e se ele pudesse ser, se pudesse agendar também a discussão, seria importante se esta for a vontade. Se não, usava aqui as palavras do senhor deputado Miguel Freitas, era qualquer outro membro do governo que o possa fazer. Outra questão que queria colocar no ponto 8 tem a ver com a audição que foi feita na semana passada ao rendeiros da herdade dos Machados, que eu, daquilo que soube, ela foi positiva. Aliás, eles manifestaram grande satisfação pela audição que aqui decorreu. Eu, daquilo que soube e até daquilo que li relativamente, nomeadamente, ao posicionamento do PSD sobre esta matéria, há aqui uma grande preocupação e parece que é uma preocupação transversal sobre esta matéria, tendo em conta que já foi hábito em algumas iniciativas que a Comissão tivesse uma iniciativa da Comissão, nomeadamente de questionamento ao Governo, era para perceber se, e tendo em conta que parece-me que havia alguma unanimidade nesta preocupação com aquilo que foi apresentado, e como disse, por aquilo que também li do posicionamento do PSD, era para perceber se há essa disponibilidade de avançar, nomeadamente com um questionamento ao Ministério, tendo em conta que já há posições do Ministério sobre esta matéria e parece não serem coincidentes com aquilo que foram as posições aqui manifestadas, se há uma disponibilidade de todos os grupos parlamentares de se poder subscrever algo de um documento da Comissão, nomeadamente questionando o Ministério sobre estas matérias, se não, isso fica depois da vontade individual de cada grupo.
Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Naturalmente que nessa audição, e considerando o revisionismo da posição do Partido Comunista relativamente à matéria da reforma agrária, pensamos que aquilo que foram as posições expressas pelos vários grupos parlamentares poderá justificar um esforço no sentido de tentar encontrar uma plataforma para uma pergunta ao Governo na articulação entre os vários grupos parlamentares, mas sendo certo que oposições diferentes, mas penso que vale a pena fazer esse esforço.
Muito bem. Já no decurso da última reunião nós tínhamos comentado aqui informalmente, a Comissão neste momento, aliás, os serviços da Comissão já dispõem de um ECAR, de um cartão específico para poder avançar com perguntas, requerimentos que queira dirigir em nome da Comissão, portanto em nome de todos os senhores deputados. E tínhamos informalmente falado na possibilidade de ver das audiências mais recentes, quais eram aquelas que justificariam eventualmente alguma pergunta ao documento ao Governo e que tivesse sido consensualizado na Comissão. Portanto, vamos trabalhar nisso, no sentido de colocar à frente dos olhos dos senhores deputados esse texto e a ver se consegue um entendimento para se prosseguir com uma prática que tínhamos tido durante a primeira sessão legislativa e ainda durante a segunda, e que infelizmente nos últimos meses tivemos que deixar cair. Senhores deputados, não tenho mais... Sim, à semelhança daquilo que fizemos, o Sr. Deputado recorda seguramente no início dos nossos trabalhos na Comissão que houve vários requerimentos, várias perguntas ao Governo que foram consensualizados na Comissão e que eram subscritos por todos os senhores deputados da Comissão, ou aqueles que voluntariamente se quisessem associar, evidentemente. E, portanto, ao fim e ao cabo, é retomar essa prática que foi interrompida pela impossibilidade da Comissão utilizar meios eletrónicos para o fazer, porque antigamente fazia-se o requerimento, entregava-se em mão e agora já não pode ser.
Sr. Presidente, eu acho que realmente todos entendemos aqui a questão que foi aqui a audição aos rendeiros. Pura e simplesmente eu fiz aqui uma pergunta que me deixou na dúvida e continuo cheio de dúvidas em relação a isso. Que foi quando os rendeiros receberam as cartas para poderem fazer a transmissão. E houve dois que o fizeram, o resto não o fez. E a pergunta, no meu entender, que se devia fazer ao Governo, por resto parece que quase todos fomos consensuais nas questões, mas esta para mim é o ponto-chave. Se houve dois que o fizeram, porque é que os outros não o fizeram? Certo? Portanto, foi dada a oportunidade de... E era isto que havia de ser o esclarecimento, não só da parte do Governo, mas também da parte dos rendeiros. Está aqui qualquer coisa, portanto, há dois que têm o problema resolvido, porque quando lhes foi mandada a carta, eles corresponderam ao pedido da carta e fizeram a transmissão. Portanto, há aqui qualquer coisa também perceber qual foi a intenção dos outros rendeiros que não fizeram a transmissão. que é que eles estavam à espera disso. Portanto, que aqueles, com certeza, que hoje devem estar contentes pela decisão que tomaram. Mas é preciso perceber, esclarecimento da parte do Governo e também da parte dos rendeiros, eu aí já não sei se é possível a Comissão fazer, penso que não, não sei, não, se é possível ou não, mas esse esclarecimento, para mim, era o ponto essencial para perceber aqui se a razão está mais de um lado ou está mais do outro, ou se não está de um lado e está toda do outro.
Está registado o seu ponto de vista. A única coisa que eu lhe asseguro de certeza absoluta é que não sai daqui documento nenhum em nome da Comissão que não tenha passado pelos olhos dos senhores deputados e que tenha tido o seu acordo. Portanto, é essa a base de trabalho com que sempre tivemos relativamente a esta matéria. Senhores deputados, não tenho mais nenhuma questão neste último ponto da nossa ordem do dia. Queria apenas pedir à Sra. Deputada Ângela Guerra e ao Sr. Deputado Jorge Pereira que fizessem depois o favor de falar com o Dr. Joaquim Ruas no sentido de poderem conhecer também a iniciativa para a qual vão estar em representação da Comissão e, se necessário, requerer alguma informação adicional, poderem o fazer também ainda em tempo útil.
A organização já sabe da Sra. Deputada. Já está.
Ok. Muito obrigado, então. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum assunto. Está encerrada a nossa questão.